Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Você já ouviu falar em aconselhamento genético do câncer? É o nosso assunto de hoje aqui no Saúde Sem Complicações. Convidamos para falar sobre isso Vitor Ferraz, médico geneticista e professor do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e Milena Flória Santos, enfermeira geneticista e professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, ambas da USP. Para começar, claro, né, é algo que a gente pouco ouve falar, né, entre nós, os leigos, né, o que é o aconselhamento genético do câncer?
Bom, Mel, é um prazer poder falar aqui um pouco sobre isso. O aconselhamento genético do câncer, na verdade, é um processo de comunicação que está ligado à ocorrência ou à possibilidade de ocorrência de um distúrbio genético em uma família. Essa é uma definição do aconselhamento genético. No aconselhamento genético oncológico, especificamente, o foco, quer dizer, o problema que a gente está querendo abordar é, na verdade, a possibilidade de ter uma recorrência de câncer, na verdade, né? E que essa ocorrência possa estar ligada a determinantes genéticos que aumentem a possibilidade daquela família de ter câncer.
Isso pode ocorrer entre vários membros de uma mesma família?
Exatamente isso que ocorre, né? E uma coisa importante já para a gente dizer aqui para o pessoal que está nos escutando é que existe assim uma crença, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma família em que várias mulheres têm o câncer de mama. É importante dizer que não é assim o mesmo tipo de tumor, o mesmo câncer. Pode ocorrer diversos tipos de câncer na mesma família. Então, por exemplo, casos de câncer de mama, de câncer de intestino, de câncer de ovário, de câncer de próstata. Então, isso é muito importante, a população já estar alerta, né?
Certo. E quais são, então, os tipos mais comuns ligados à genética, então, são esses que você acaba de citar, professora Milena?
Olha, tem vários tipos, né, que podem ocorrer, e isso é uma coisa importante também para o pessoal já entender, são as síndromes de predisposição ao câncer hereditário. Então, essas síndromes que ocorrem nessas famílias de maior risco, e a gente fala nessas famílias de agrupamentos de tumores, que eu acho que o professor Vitor pode falar um pouquinho sobre elas agora.
Assim, na verdade a gente tem casos de dos tumores habituais, né? Por exemplo, habituais que eu digo são os que são mais frequentes na população, por exemplo, mama, tumor de intestino, que são bastante frequentes. 5 a 10% deles podem ser causados por alterações genéticas que são determinantes de que ele aconteça de novo naquela família, tá certo? Então, existem esses tumores, são os tumores, vamos dizer assim, mais conhecidos, mas também existem tumores raros, que também podem estar ligados a causas genéticas em que a pessoa vai ter uma predisposição a outros tumores ou aquele mesmo tumor pode aparecer em outras pessoas da família. E aí o fundamental, o reconhecimento disso, é que a gente possa propor medidas de prevenção que sejam diferentes, porque para aquele grupo de pessoas que tem essa predisposição hereditária, os mecanismos que a gente tem normalmente para prevenir câncer na população, eles não são adequados, tá certo? Porque eles aparecem mais cedo, eles têm uma gravidade um pouco diferente, então a gente tem que adaptar o que a gente vai propor como prevenção especificamente para o risco de câncer que aquela família tem.
Quer dizer, então seriam esses os benefícios do paciente que chega para trabalhar com vocês? Eles seriam tratados de uma forma diferenciada, de uma forma específica, para aquele tipo de câncer, de provável forma de câncer que possa desenvolver?
Acho que é exatamente isso. Na verdade, a gente tem um processo que a gente vai primeiro tentar identificar se ele se enquadra numa situação como essa, tentar ver se tem alguma forma de ter uma confirmação disso, e a partir daí, né, frente a esse resultado, se a gente achar que ele é, ou determinar que ele tem uma síndrome de predisposição hereditária a câncer, aí fazer as medidas de prevenção específicas para aquele caso, aí sim.
E quais são as medidas de prevenção para esses casos?
Bom, a gente tem algumas estratégias, né? Assim, vamos pensar aí, por exemplo, tem um exemplo que eu acho que é o mais claro, vamos pensar em prevenção de tumor de intestino, tá certo? Existem síndromes de predisposição a câncer que dão com mais frequência tumor de intestino, tá? É, normalmente na população, o tumor de intestino ele é relativamente frequente a partir de uma certa idade. Então você recomenda, por exemplo, que faça um rastreio na população com um exame como a colonoscopia, por exemplo, a partir dos 50 anos. É o que eu já deveria estar fazendo, na verdade, acho que todo mundo deveria estar. Uhum. Para quem tem algumas síndromes de predisposição, como uma síndrome que chama síndrome de Lynch, que dá uma predisposição hereditária a câncer, que o câncer colo retal, né, o câncer de intestino é importante, você tem que fazer anual ou semestral a partir dos 20 a 25 anos. Entendeu? Porque é um pouco diferente a forma com que ele se apresenta, a época em que ele se apresenta. Então, na verdade, muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa que se faria, só que numa época diferente, com uma frequência diferente. Em alguns casos, acho que aí o mais emblemático, por exemplo, é o da Angelina Jolie, né, que todo mundo ficou sabendo,
sim,
né, que
é,
tem uma
sim.
mutação de um gene que causa câncer de mama e ovário, e que optou por fazer uma estratégia de prevenção, que eu vou chamar de mais radical, que foi fazer uma retirada da mama, tá certo? Ela tem mais risco de ter câncer de mama, né? Então, se ela tirar a mama, tem tese, e é real, ela teria menos risco de ter câncer de mama, porque ela já não tem mais o tecido mamário onde esse tumor tem, assim, vai se desenvolver. Essas técnicas mais radicais de prevenção, como a gente chama, mastectomia profilática, né? Que é retirar uma mama saudável, aparentemente. Muitas vezes ela não está saudável, só aparentemente, a hora que vai para... Depois que ela retira achando que está saudável, se acha alguma coisa alterada. Mas uma boa parte das vezes ela está saudável, ela está retirando em função de um risco muito alto que ela tem de desenvolver câncer de mama durante a vida. Ela pode fazer isso com ovário, né? Por exemplo, também.
E vocês concordam, então, com essa forma de encarar e de tratamento?
Quer falar alguma coisa?
Depende do caso, né? Depende. É, uma coisa que é importante também ressaltar é que o tratamento com o aconselhamento genético oncológico, ele passa a ser individualizado, como nós estávamos tratando anteriormente. E pensar também que todo câncer é uma doença genética, porque ele ocorre por alteração em genes que controlam os processos de divisão, de crescimento normal das nossas células, né? Mas nem todo câncer é hereditário. E nesses casos que ele é hereditário, como nós já dissemos, de 5 a 10%, que os tratamentos, às vezes, né, têm esse direcionamento um pouquinho mais radical, como o professor estava dizendo. Nós concordamos quando há indicação. E essa indicação, como eu disse, é muito restrita. Primeiro, nós temos que ver toda a história familiar da pessoa, né, fazer que o processo começa aí, né? Então, o aconselhamento genético começa com um bom levantamento, uma boa coleta da história familiar, tanto dos tumores que já ocorreram na família, como também de alterações benignas. Por exemplo, os miomas, nódulos benignos na tireoide, outros tipos de alteração que também estão ligados a essas síndromes, né? Então, a história familiar é o primeiro passo para a gente conhecer o que está acontecendo com o indivíduo e com a sua família. Depois disso, a gente passa para as indicações dos testes genéticos. E após os testes, só que vão ser estabelecidas essas medidas de prevenção, de rastreamento. Então, tem várias etapas até a gente chegar a dizer se a gente concorda ou não com um procedimento mais radical como esse. Então, tem várias etapas, é um processo de aconselhamento, não é uma única consulta. Então, tudo isso é visto quando as famílias estão lá conosco no nosso serviço.
E qualquer pessoa tem indicação de fazer um aconselhamento genético do câncer? Por exemplo, uma pessoa que tem um caso de câncer na família, foi a minha bisavó que teve um câncer de mama. Essa pessoa, ela é indicada a fazer esse aconselhamento, esse acompanhamento?
Acho que a resposta é que não. Assim, nem todo mundo tem câncer na família pode se beneficiar necessariamente do aconselhamento genético, apesar de que eu acho que se ela tem dúvida, independente da situação, mesmo tendo só um parente distante, ela tem necessidade de que alguém explique para ela que não, você não tem risco. Então, ela entra dentro do processo de aconselhamento se ela quiser.
Claro.
Tá, então, mas agora focando especificamente na necessidade, né? Por exemplo, será que existe necessidade de aconselhamento genético prévio? Em qualquer situação, não tem. A gente tem o que a gente chama de bandeiras vermelhas, né? Que são os grandes alertas ultra gerais sobre situações em que você tem que ficar alerta. O profissional de saúde precisa ficar alerta, a população em geral deve ficar alerta. Alguns são mais técnicos, é difícil, né, de uma pessoa iniciada na área da saúde se aproximar, mas outros são bem tranquilos. Por exemplo, acho que é mais ou menos assim, todo mundo tem uma percepção mais próxima. Se você tiver vários casos de câncer na família, você fica desconfiado que você tem uma predisposição de câncer, tá certo?
Sim. Uhum.
Então, na verdade, história familiar de câncer, né, indica uma avaliação para perceber se isso é ou não, ou pode se tratar ou não de uma síndrome de predisposição a câncer hereditário. Uma outra situação são cânceres que normalmente acontecem mais tarde, por exemplo, câncer colorretal, a partir dos 50 anos de idade, ou 60 anos de idade, já aparece com 30, né, um câncer de intestino. Então, essas são situações. Uma outra situação, por exemplo, um câncer só talvez seja, mesmo na idade em que ele normalmente aparece, pode, se ele for um câncer raro, por exemplo. Alguns cânceres raros estão ligados à predisposição genética.
Tumores bilaterais também.
Tumores,
né,
na mesma pessoa, mais de um tumor. Então, tem algumas situações possíveis, né? A gente pode elencar várias aqui. Mas acho que, principalmente, são alguns aspectos da história pessoal, que é um câncer que normalmente aparece numa determinada idade, aparecer muito antes, tá certo? E a história familiar de câncer, né? E acho que a pessoa, tendo uma dúvida em relação àquilo, ela deve procurar alguém que possa esclarecê-la, né? Porque ela acaba tomando, às vezes, medidas de prevenção por conta própria, né, simplesmente por não ter a informação correta de se ela tem que fazer aquilo ou não.
E mais do que as medidas de prevenção, até por conta própria, é o sofrimento que a pessoa pode ficar, a ansiedade, né? E a literatura mesmo nos diz que muitas vezes as pessoas superestimam o seu risco. E quando elas vão lá se esclarecer com o profissional que tem expertise naquela área, ela vê que o risco não era tão alto como ela inicialmente supunha. Claro que existem outros casos que são justamente o inverso.
Exato.
Mas a maioria, e a literatura confirma isso, o risco é superestimado pelas pessoas e pelas famílias.
Eu posso só falar mais uma coisa que,
claro,
eu acho que é importante? É a questão de que esses outros dados, assim, principalmente a história familiar, ter outros casos na família, não necessariamente vai levar você a ter uma resposta clara sobre se você tem um gene ou não envolvido com essa... Um gene mais importante envolvido com essa recorrência. Uma boa parte dos cânceres que são familiares, vamos dizer assim, eles são causados não por um gene mais importante, mas por uma série de pequenas variações genéticas que tem na família e que o conjunto delas é que te dá mais chance de ter câncer. Isso é mais difícil de investigar. A gente, quando está falando sobre síndrome de predisposição hereditária a câncer, a gente está buscando aqueles casos que são, assim, que tem uma história familiar ou podem ter, mas é que tem um gene, que basta uma mutação, uma alteração nesse gene para ter um risco muito mais alto. Então, isso é um pouco mais fácil da gente investigar, que é o que a gente se propõe a fazer lá.
Certo. E como que isso é feito? Quais exames são feitos? Como é feita essa investigação?
Acho que a Milena já começou a falar, então uma coisa é que é um processo de investigação que envolve uma consulta com a equipe de aconselhamento genético, que tem aqui dentro do HC, tem médicos geneticistas, residentes, médicos e médicas geneticistas e mais equipe de enfermagem, que vão fazer uma história clínica, vai ter história pessoal de câncer, história familiar de câncer, fazer exame físico, porque algumas coisas para o diagnóstico estão apoiadas no exame físico da pessoa e dos seus familiares, às vezes, e a gente chegar numa hipótese diagnóstica e propor uma investigação específica genética através de alguns exames, né? Normalmente o que a gente faz é o sequenciamento genético de um gene específico que a gente acha que é o que deve estar envolvido naquilo que a gente está vendo. E hoje, com uma nova tecnologia que permite sequenciamento de vários genes ao mesmo tempo, até o que a gente chama de painéis de genes. Porque às vezes a gente está vendo a ponta de um iceberg. O fato de ter uma síndrome de predisposição a câncer de mama, por exemplo, não significa que seja um gene envolvido só. Pode ter várias doenças diferentes que podem ter genes diferentes que dão a mesma coisa. Antes a gente fazia investigação um por um. Hoje a gente tem a possibilidade técnica de fazer investigação de vários genes desses ao mesmo tempo. Isso é uma coisa legal.
É, porque também antes tinha assim, uma visão que apenas um gene alterado poderia estar relacionado à doença, né? Como o Vitor falou. E hoje a gente tem ideia que vários genes podem já estar relacionados a isso. E também no caso do câncer de mama, que eu acho que é um exemplo importante, existem já na literatura muito mais de 10 tipos de genes que já foram indicados como estando envolvidos com o câncer de mama. Então, muita gente pensa, e por causa do caso da Angelina Jolie, que é só o BRCA1, BRCA2, mas tem mais de 10 tipos de genes diferentes que causam a mesma doença, ou seja, o câncer de mama. Por isso, a pessoa tem que conhecer e conversar com o profissional especializado para realmente saber o que está acontecendo com ela.
E quando o paciente chega, um paciente encaminhado, chega até vocês para essa investigação, quais são as dúvidas mais comuns que eles têm?
Preocupação com os filhos. Essa é a número um, né? Acho que as pessoas geralmente, quem tem filhos, claro, né? As pessoas geralmente não se preocupam com o risco de recorrência do tumor nela mesma. E isso é muito importante, é uma coisa que a gente trabalha muito com as pessoas, porque a fala que vem assim, eu já tive câncer mesmo, então não estou preocupado comigo. Mas eu me preocupo com a minha irmã ou com meus filhos. Então, a pessoa não se preocupa com ela mesma.
Isso é uma coisa legal, porque também mostra muito que público chega normalmente, né? A gente falou aqui um monte de coisa sobre prevenção, e a prevenção, teoricamente, ela está ligada ao fato de você conseguir fazer o diagnóstico antes do aparecimento do problema. Certo. A maior parte dos casos, das pessoas que procuram a gente ou são encaminhadas, aqui elas já tiveram câncer aqui no HC.
Porque em outros locais isso é diferente.
A gente tem pessoas que têm câncer, com alguma daquelas características e que são encaminhadas para fazer investigação. E aí fica importante essa história. Óbvio, ela está preocupada com o tratamento de câncer que ela tem, mas também com a questão que está envolvida no aconselhamento genético, que é de que esse gene pode passar para frente. Ou pode, no caso, ter passado já para frente. Uhum. E alguma das pessoas da família, não só as mulheres, até os homens, recebem esses genes e podem ter risco aumentado de câncer. O que a gente tem um investimento grande para tentar fazer é deixar alerta que é só a história familiar de câncer é suficiente, né? Então, pessoas que não têm câncer poderiam procurar o aconselhamento genético, né? Ou deveriam procurar o aconselhamento genético, por conta de aí realmente conseguir fazer uma prevenção mais eficiente. Quer dizer, eu estaria propondo para ela uma possibilidade de fazer uma investigação para determinar se ela tem ou não uma predisposição a câncer antes de ter. Isso é um grupo pequeno que chega para a gente ainda.
Então, quer dizer, a maioria das pessoas, elas já chegam com câncer instalado, já está doente e aí encaminhado para o aconselhamento.
Acho que é um pouco do perfil do próprio Hospital das Clínicas e do serviço terciário, né? Assim, de um serviço de alta complexidade, que as coisas chegam por encaminhamento. Então, é um outro grupo, por exemplo, da mastologia ou um médico da rede que detecta naquela pessoa um câncer e que tem características precoces. Óbvio que a gente tem recebido cada vez mais pessoas que vêm sem câncer. E A investigação é interessante, porque às vezes a gente quer que essa pessoa chegue, mas nem sempre ela é a melhor pessoa para a gente investigar do ponto de vista genético. Porque como ela pode ter recebido o gene ou não, a gente não sabe.
É saudável, né?
A gente normalmente usa esses outros dados da família para identificar quem na família seria a pessoa adequada para fazer a investigação. E aí, através da paciente que está procurando a gente conversa com ela para sensibilizar a família e, eventualmente, deixar a porta aberta para que essa pessoa venha fazer a investigação.
E é comum que isso aconteça? A pessoa que chega até vocês encaminhar, entre aspas, né? Mas trazer a família, outras pessoas da família?
Nós temos um amigo, né, Jeffrey Weitzel, que ele diz assim que a genética é a medicina da família, né, para nós da enfermagem é o cuidado da família. Então, nós já temos essa cultura, nós profissionais já temos essa cultura, que nós estamos cuidando da família, mesmo que só esteja e uma pessoa conosco e o tempo inteiro fique só aquele paciente, porque a gente procura também fazer dele um canal de comunicação com os demais familiares que ou por distância, por falta de acesso ou qualquer outra condição não podem chegar até nós. Então, nós trabalhamos muito também com a importância da comunicação entre os membros da família. Isso é reforçado bastante no serviço.
Isso é importante dizer, porque a gente não convoca ninguém da família para vir fazer. A gente, através de quem procurou a gente espontaneamente ou por um encaminhamento, mas que veio espontaneamente, a gente sensibiliza e instrumentaliza essa pessoa para que ela possa ser um agente de uma informação adequada dentro da família, deixando a porta aberta para que eles venham. E eles vêm,
que bom, né? Bom, então, alguém que se enquadre no grupo de risco pode fazer esse mapeamento através do SUS. Aqui no Hospital das Clínicas é feito através do SUS.
É, assim, O serviço de genética médica do HC existe há mais de 40 anos, né? E trabalha com diagnóstico de doenças raras e aconselhamento genético há mais de 40 anos. E ele está inserido dentro do SUS, né? Como o hospital está. A gente recebe, então, por conta disso, a gente recebe paciente por encaminhamento da rede de saúde, né? Através de, assim, um processo que a gente chama de regulação. A pessoa vai no posto de saúde, é avaliada e aí é encaminhada para o serviço especializado, que é o nosso, e por solicitação de outras clínicas do próprio Hospital das Clínicas, tá certo? Isso tudo dentro do Sistema Único de Saúde.
Professor, e quantas pessoas... Desde quando nós temos esse serviço aqui no HC? 40 anos?
Não, assim, 40 anos é o serviço de genética médica do Hospital das Clínicas, aonde o Ambulatório de Aconselhamento Genético do Câncer está.
Certo.
O Ambulatório de Aconselhamento Genético do Câncer existe mais ou menos desde 2004.
2004.
Ele foi montado por iniciativa de dois docentes no Departamento de Genética, o professor Pina, né, que estava garantindo aí o atendimento clínico envolvendo os residentes e médicos assistentes, e o professor Wilson Araújo ligado à investigação laboratorial. Eu entrei alguns anos depois para assumir esse grupo, e aí a Milena entrou...
2009.
É,
uhum, 2009
logo depois,
a enfermagem.
Tá certo? Então, na verdade, o serviço tem um contexto onde apareceu esse serviço. Nós já éramos um serviço de referência para aconselhamento genético de doenças genéticas. A gente só criou um grupo em especial, que é um grupo para trabalhar com aconselhamento genético na síndrome de predisposição ao câncer.
Certo. Uma média de quantos pacientes já foram beneficiados pelo aconselhamento genético do HC aqui em Ribeirão?
É, assim, até eu fiz esse levantamento há pouco tempo, só para dar uma olhada, até para você entender como é a lógica diferente, já passaram cerca de 700 a 800 famílias, né? Porque essa que é a lógica do problema. São mais pacientes que a gente atende, obviamente, mas a lógica são as famílias. Tanto que o próprio registro que a gente tem dentro da genética é um registro que a gente chama de registro familiar,
uhum,
em que diversos registros individuais estão agregados dentro de um único registro. Eles têm os registros individuais e não têm contato um com o outro, né? Mas... Para nós, a lógica é fazer uma coisa familiar.
Que bom. E é um serviço gratuito, né? Uhum. Oferecido pelo Sistema Único de Saúde, né? Eu gostaria, nosso tempo já está se esgotando, eu gostaria de saber se tanto o professor Vitor como a professora Milena têm algo a acrescentar dentro disso que a gente não tenha falado?
Eu acho que eu tenho uma questão que eu acho que é importante, né? Para não dar uma falsa imagem que a gente consegue dar tudo isso, né? Assim, a gente, na verdade, o serviço é gratuito pelo SUS, mas os exames em genética não estão dentro dos exames do SUS, tá? Então, a gente garante e oferece alguns exames que estão dentro da lógica de pesquisa, um grupo deles, né? Sempre uma pesquisa associada à assistência e alguns investimentos do próprio Hospital das Clínicas, como o Centro de Medicina Genômica e outros, em que parte dos recursos são alocados para esse tipo de investigação. Obviamente que para quem está sendo atendido, todos os exames são gratuitos, independente de qualquer coisa, tá certo? Mas o financiamento, como ele não existe pelo Sistema Único de Saúde, nem sempre a gente consegue oferecer tudo que poderia oferecer, isso é uma pena.
E um trabalho interessante também que a enfermagem faz, né, no serviço, que vocês devem ter estranhado falar da figura do enfermeiro geneticista, né? Então, dentro do aconselhamento genético-oncológico, nós trabalhamos muito com o processo de educação em saúde, onde a gente explica para as pessoas o que é o gene, o que é o DNA, como isso pode estar associado ao câncer. Preparamos também para o teste genético, discutindo sobre os principais resultados do teste, o que é um teste positivo, negativo, inconclusivo, porque nem sempre as pessoas entendem e sabem o que esperar, né? Porque acham que é um exame de sangue como outro exame qualquer. E muitas questões éticas estão envolvidas, é necessário que a pessoa compreenda exatamente por todo esse processo, pelo qual ela vai passar. E trabalhamos também com a questão da validação da história familiar, que isso é muito importante também a população saber, porque precisa ser assim, ter confirmado do que eles dizem, né? Com laudos de exames médicos, laudos anatomopatológicos, relatórios médicos, às vezes atestados de óbitos, que possam comprovar a história que a pessoa nos conta. Porque é muito diferente, chega um caso assim que a pessoa diz, teve um tumor na barriga, né? E eu até brinco com as pessoas, quanta coisa a gente tem na barriga, né? E muitas vezes até sem brincar, mas a pessoa diz, olha, foi um tumor no útero, e quando a gente vai olhar o laudo médico, a gente vê que, na verdade, era um tumor de ovário. Isso muda toda a configuração de um possível diagnóstico da síndrome na família. Então, nós trabalhamos essencialmente com essa questão da educação em saúde. Temos um grupo que fazemos com a família, que está em atendimento com as famílias, antes das consultas médicas também, para auxiliar em todo esse processo com toda a equipe.
Bom, eu quero agradecer aqui, então, a presença do professor Vitor Ferraz, médico geneticista e professor do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e também a professora e enfermeira geneticista Milena Flória Santos, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, ambas da USP. E nós voltamos, então, na próxima terça-feira, sempre à 1 da tarde. E se você tem alguma dúvida a respeito dessa entrevista, desse assunto, ou se você gostaria de sugerir algum assunto para conversarmos aqui no Saúde Sem Complicações, é só você escrever para o imprensa.rp@usp.br. Nós vamos buscar um profissional que vai esclarecer as suas dúvidas, tá? Tivemos aqui a participação especial de Giovana Greppi, a nossa estagiária em jornalismo. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.